No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação desmantela garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Produtos da cesta básica podem ficar mais caro no Amazonas devido à enchente no Rio Grande do Sul. Produções agroecológicas fortalecem ações de sociobioeconomia na Amazônia. E paróquia Nossa Senhora de Fátima festeja sua padroeira no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! A enchente no Rio Grande do Sul pode encarecer produtos consumidos no Amazonas, como a carne, o pão e principalmente o arroz que é produzido por lá. Confira com Oreste Litaife.
A tragédia climática no Rio Grande do Sul devastou plantações inteiras. A safra de arroz e outras cultivares foi completamente destruída. Na cidade de Candelária, as fazendas tiveram perda total. O agricultor Joaquim Montefusco é um dos principais produtores de grãos da região do Vale do Rio Pardo. Tudo o que ele havia plantado este ano foi devastado pela água.
O prejuízo é milhões, não é mil, é milhões. Fora casas e maquinário, me molhou dois caminhões, caminhonete, trator, o prejuízo é enorme.
A enchente no sul do Brasil pode trazer reflexos à economia de todo o país. No Amazonas, que depende de alimentos como o arroz, o trigo e a carne vindos do estado gaúcho, a população pode sentir os efeitos negativos. O autônomo Rosivaldo Costa está preocupado com o valor do produto que vai ser importado de outros países.
Com certeza, uma pessoa salariada, né? Com esse nosso salário aí, ele é meio... Então vai prejudicar um bocado de gente aí, né, mano?
O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção de arroz do Brasil. Segundo o Ministério da Agricultura, 30% dos grãos ainda não haviam sido colhidos, mas o governo federal já disse que vai importar arroz de outros países para não comprometer o abastecimento em todos os estados brasileiros, como afirma o economista Edgar Messias.
E aí os empacotadores também já estão importando o arroz e o feijão exatamente para evitar essa escassez no mercado. O perigo de uma alta nos preços dos alimentos é real.
Não existe uma previsão para que o preço dos produtos comece a subir, mas os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul devem chegar na economia de todas as regiões do país. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Litaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunitários relatam ações que fortalecem a sociobioeconomia na Amazônia. As práticas desenvolvidas incluem desde o cuidado com a terra, produções agroecológicas e agricultura familiar. As informações com Daniela Pantoja.
Um conceito que vai na contramão da exploração e exportação dos recursos naturais da floresta. Estou falando da sociobioeconomia, que reconhece o modelo dos modos de viver dos povos das florestas, que são as populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e outros que têm o seu conhecimento tradicional e papel crítico na produção de recursos e na preservação do meio ambiente. A partir de suas práticas, seja com cuidado com a terra, produções agroecológicas, agricultura familiar e demais, garantem a biodiversidade amazônica. Um exemplo dessas práticas é desenvolvido pelos indígenas da etnia Palicu, na terra indígena Uassá, no Oiapoque, estado do Amapá. Por lá, eles desenvolveram uma marca própria, o Acei, o açaí dos povos indígenas do Oiapoque. Diésio Felício, da etnia Palicu e representante da associação Acei, relata como acontece as linhas de produção deles, que inclui agroindústria de açaí, biojoias e artesanatos.
A gente está desenvolvendo um grande trabalho com açaí, onde que todos os associados na Associação Açaí traz açaí para a agroindústria para a gente processar e revender. E também a Associação Açaí trabalha com biojoias, né, os artesanatos indígenas, onde todos os associados podem levar o seu artesanato para vender. A gente tem uma loja no município de Apoque, né, e a gente tem a nossa unidade de processamento fica na terra indígena Uassá, a 18 quilômetros do Oiapoque. Aqui na unidade de processamento, a gente está recebendo 20 sacas de açaí por dia. Cada saquinha pesa 28 quilos, então rendendo uma faixa de 7 a 10 litros cada saquinho.
Além da agroindústria e da loja de artesanato, o açaí também é vendido em pó. Esse último serviço é terceirizado por Belém, no Pará. E se para os indígenas do estado do Amapá, o açaí tem gerado bons frutos, literalmente, no estado do Pará, especificamente no município de Oriximiná, a Cooperativa Mista dos Povos e Comunidades Tradicionais da Calha Norte, a Copa Flora, também tem fortalecido as práticas extrativistas. Daiana Silva, da Copa Flora, pontua quais são as principais linhas de produções.
Mas falando um pouco do trabalho que a gente desenvolve pela Copa Flora, é um trabalho muito voltado para a floresta em pé. A Copa Flora hoje trabalha com castanha, copaíba, cumaru, andiroba e pimenta. Então, esses produtos eles são retirados direto da floresta, que gera economia para várias famílias dentro dos territórios, tanto quilombola quanto territórios indígenas.
A cooperativa surge em 2019 para viabilizar o escoamento da produção extrativista e da agricultura familiar nos diferentes territórios do norte do Pará e atualmente inclui 3 grupos étnicos, quilombolas, indígenas e assentados nos municípios de Alenquer e Oriximiná no estado do Pará e Nhamondá, no Amazonas. E no estado de Rondônia, também têm sido desenvolvidas práticas que fortalecem a sociobioeconomia, a exemplo do trabalho do Centro de Estudos Rio Terra. O foco das atividades está na economia das propriedades da agricultura familiar, como relata Alexis Bastos, coordenador de projetos do Centro de Estudos Rio Terra.
Então, o trabalho que a Rio Terra desenvolve aqui para a sociobioeconomia é principalmente de apoio à parte produtiva e também de acesso a mercados para muitos dos públicos. Nós trabalhamos com indígenas, com seringueiros e com agricultores familiares. A gente tem tido um foco muito grande na economia das propriedades rurais de agricultura familiar, adequando aspectos de sociobioeconomia, principalmente com cacau e café, e agora entrando mais forte com açaí e banana também, para que essas famílias usem isso não só para melhorar sua renda, para diversificar sua renda e assim ter mais resiliência frente às adversidades que acontecem econômicas, mas também para que eles possam acessar novos mercados.
Além dos estados de Rondônia, Amapá e Pará, em outras regiões da Amazônia, são desenvolvidas múltiplas atividades que incentivam a proteção das florestas, principalmente geram renda econômica para as populações. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operação Catrimani 2 desmantela garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Acampamento, motores e motosserras são destruídos. Os detalhes com Felipe Gustavo.
No desenrolar da Operação Catrimani 2, uma iniciativa coordenada pelo Ministério da Defesa em conjunto com a Polícia Federal, as Forças Armadas do Brasil e a Casa de Governo, foi desmantelado um acampamento ilegal de garimpo na terra indígena Yanomami, situada em Roraima. A missão, batizada como NAC 3, enfrentou os desafios notáveis devido às diversidades climáticas, com 4 horas de voo em um helicóptero HM-1, Pantera do Exército Brasileiro, atravessando uma mata densa durante um dia chuvoso. O acampamento, conhecido como Garimpo Parima, foi descoberto pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. A ação destacou a importância da colaboração entre as Forças Armadas, órgãos de segurança pública e agências no combate ao garimpo ilegal. Apesar da operação ter sido realizada na quinta-feira 9, seu anúncio público ocorreu apenas nesta segunda-feira 13. No mesmo dia da ação, a Força Aérea Brasileira transportou materiais essenciais, incluindo combustível, água e suprimentos, para 4º Pelotão Especial de Fronteira do Exército na região de Surucucu, dentro do território indígena. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere, município de Bragança inicia campanha de enfrentamento ao abuso e exploração de crianças e adolescentes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Santarém registra quase 300 acidentes de trânsito nos primeiros 4 meses deste ano. Campanha Maio Amarelo reforça a importância da responsabilidade individual no trânsito. As informações com Liege Costa.
A campanha Maio Amarelo, que tem como tema este ano, No Trânsito a Responsabilidade Começa por Você, ganha ainda mais relevância em Santarém com os dados preocupantes de acidentes no município. Nos 4 primeiros meses do ano, foram registrados 283 acidentes, a maioria deles ocasionados por falhas no comportamento humano, como desrespeito às regras de trânsito e o avanço no sinal vermelho, como explica Márcio Figueira, titular da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, a SMT de Santarém.
Nós tivemos nesses primeiros 4 meses do mês de 2024 cerca de 283 acidentes, tá? Sendo que a grande maioria dos acidentes eles foram ocasionados por comportamento humano, principalmente no que se refere ao não respeito às preferenciais, avanço de preferenciais e avanço da sinalização semafórica vermelha. Então,
diante desse cenário, a SMT está intensificando as ações da campanha Maio Amarelo em todo o município. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes e vítimas fatais. A campanha teve início no dia 2 deste mês, com a realização de palestras para alunos de uma escola pública no município. Ao longo do mês, outras escolas também devem receber palestras que abordem temas como leis de trânsito, direção defensiva, comportamento no trânsito e primeiros socorros, como explica o secretário da SMT.
Nós estamos em plenas ações da campanha Maio Amarelo aqui no município de Santarém. Tivemos abertura dia 2 de maio na Escola Hilda Mota, com ações educativas e palestras para as crianças. E nós estamos desenvolvendo também palestras educativas e blitz educativas em outras escolas do município. Desenvolvendo também ações dentro de grandes empresas. Nossa equipe de educação de trânsito está indo palestrar sobre a temática nas grandes empresas, além de uma corrida temática também que fizemos no último sábado, e o encerramento será dia 1º de junho com um grande passeio ciclístico para envolver também os ciclistas nesse mês de conscientização da campanha Maio Amarelo.
O encerramento da campanha deve ser realizado no dia 1º de junho com um grande passeio ciclístico. A saída e a chegada do passeio devem acontecer na Praça Tiradentes a partir das 5 horas da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
O município de Bragança inicia campanha de enfrentamento ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Confira os detalhes com J. Bahia.
O município de Bragança abriu nesta segunda-feira, através da Centrapes, a Semana de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O lançamento oficial aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social. Os coordenadores Nil Brito e Pamela Vilela compareceram aos programas de rádio e televisão do município, fazendo uma explanação sobre o objetivo da campanha nacional. Uma das propostas é estimular a reflexão sobre o papel da sociedade civil no combate a esse tipo de crime, e outra é a denúncia que pode ser feita por meio do Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que funciona 24 horas por dia. A coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social, CREAS, Pamela Vilela destaca que o tema Faça Bonito 2024 está contando com parcerias este ano.
Nossa porta de entrada é fazer as palestras nas escolas e esse ano a gente ganhou mais um parceiro que são as igrejas. Está sendo trabalhado como tema dentro das suas paróquias. Tanto que nós, quanto o CRES, tivemos a abertura da campanha fazendo uma palestra na comunidade São José.
Ela disse que são registrados vários casos de abusos no município.
Infelizmente, Bragança é um município muito grande e nós temos casos altos. Em média, o CRES está acompanhando, uma média, né? 150 crianças e suas respectivas famílias. São dados preocupantes, né? Infelizmente, ainda tem uns casos subnotificados. São aqueles casos que não são feitos a denúncia. Então é por isso que a gente fala muito sobre a importância dessa campanha e sobre essa parceria dos demais atores sociais para fazer essa sensibilização na sociedade bragantina.
Pamela também informa sobre o foco da campanha de 2024.
A campanha é para falar sobre o abuso de crianças e adolescentes. Esse é o principal foco para falar sobre isso. O nosso maior parceiro são as escolas, onde a própria escola, a professora, identifica uma mudança no comportamento daquela criança e, através da confiança que aquela criança tem naquela professora, ela consegue verbalizar sobre o que está acontecendo. E a partir daí é feito um movimento, que é o fluxo de atendimento, que é a denúncia ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar ele vai agindo, né? Vai fazendo os trâmites legais.
O encerramento ocorrerá no dia 22 de maio e será marcado pela pedalada do combate, passando pelas principais ruas da cidade e culminando na Praça Rosa Blanco, no bairro da Aldeia, com um grande sorteio de brindes arrecadados pela equipe da Centrapes, com o apoio da Prefeitura Municipal. Da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Jovens indígenas de Tefé e comunidades próximas utilizam ferramentas da comunicação como garantia de direitos e proteção de territórios. As informações com Nayara Ribeiro.
No município de Tefé, no Amazonas, jovens indígenas estão utilizando as ferramentas de comunicação para visibilizar lutas do movimento indígena, garantir direitos e atuar na proteção de seus territórios. A Rede de Jovens Comunicadores Indígenas iniciou no ano de 2023, a partir das demandas da juventude indígena da região, durante as oficinas promovidas pelo Conselho Indigenista Missionário CIMI. Desde então, o coletivo tem firmado parcerias com as instituições que promovem informações técnicas de como utilizar as plataformas digitais e radiofônicas. A atuação do coletivo tem um teor mais de liderança e de empoderamento da juventude. Os modos de fazer comunicação de resistência obedecem ao princípio da representação coletiva em sintonia com o interesse das comunidades e das lideranças indígenas. David Ramos, do povo Cambeba, liderança de juventude indígena de Tefé, fala da importância da comunicação para os povos indígenas.
A importância para mim como jovem indígena é bastante relevante em vários sentidos. Assim como para nós, povos indígenas, a gente foi por muito tempo reprimido pelo fato de nós não termos voz. E a comunicação traz essa força para nós, traz essa arma para nós ter relevância e visibilidade e ter as nossas demandas ouvindo. Assim como vários outros segmentos têm sua voz, a gente, como povos indígenas, também consegue ter essa visibilidade para poder estar deixando a nossa demanda, fazendo nossas reivindicações e mostrando que nós, povos indígenas, também temos vidas e que nós também precisamos ser ouvidos.
Faz parte do coletivo Juventude de Quatro Terras Indígenas da região de Tefé. Além de atuarem nas suas organizações do Movimento de Juventude Indígena de Tefé, os comunicadores produzem conteúdos paralelos aos eventos que participam e publicam em suas próprias redes, suas experiências de atuação dentro e fora da aldeia e, assim, reivindicam a efetiva e a criação de políticas públicas voltadas para a juventude indígena. Ana Cláudia Cocama, liderança e comunicadora, fala da sua experiência com a comunicação.
A comunicação trouxe uma contribuição de reivindicar nossos direitos e garantia a uma participação e visibilidade de juventude indígena que está protagonizando essas lutas.
A comunicação tem se tornado uma ferramenta de luta e resistência mediante os ataques aos direitos indígenas. E o papel da comunicação indígena não é apenas divulgação, mas também uma luta conjunta em várias frentes, mobilizando desde os saberes ancestrais, as potencialidades e uso das redes digitais. Do coletivo de jovens indígenas comunicadores, Nayara Ribeiro, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A Paróquia de Tefé no Amazonas inicia festejos do Divino Espírito Santo. A programação que iniciou neste domingo segue até o dia 19 de maio. Os detalhes com David Ramos.
De 12 a 19 de maio acontece o festejo do Divino Espírito Santo da Paróquia de Santa Teresa no município de Tefé, com o tema "É preciso que o Espírito Santo seja a vida no teu coração". O evento esse ano é realizado pelos devotos e devotas, prefeitura e pré-lazia de Tefé. O festejo é um momento de tradição na cidade, que reúne fiéis, devotos e demais populares. Um dos juízes do mastro, Ricele Queiroz, fez o convite do evento e ressaltou os demais membros do mastro.
É com muita satisfação, alegria e fé que neste ano de 2024 eu sou um dos juízes do mastro do festejo do Divino Espírito Santo da Paróquia de Santa Teresa. Juntamente com Carla Batalha, Christopher Mota e Catarina de Souza, nós convidamos a toda a população, a comunidade cristã de Ribeirinhos a prestigiarem o nosso festejo, que inicia agora neste domingo, no dia 12 de maio, com a levantação do mastro em nossa praça. Nosso festejo vai até o dia 19 de maio e durante esses dias estaremos meditando e refletindo sobre os dons do Espírito Santo. É a preparação para domingo, dia 19, comemorarmos o dia de Pentecostes.
Para o Padre Melon, da Paróquia de Tefé, esse é um momento festivo da importância de Pentecoste.
Queridos irmãos e irmãs, Pentecoste, que aqui nesta prelazia de Tefé e também nesta Amazônia toda, nesse Amazonas, mas principalmente na Amazônia e no Brasil afora também, é conhecido como a festa do Divino Espírito Santo. Pentecoste marcou o nascimento da Igreja e Jesus, a partir de Pentecoste, com a força do Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos e Maria, a mãe de Jesus, no cenáculo, aí eles saíram para anunciar com alegria e sem medo que Cristo é nosso Salvador, aquele que morreu, ressuscitou.
Festejo encerra dia 19, com a participação do cantor Antônio Cardoso, que fará uma apresentação especial, Pentecoste, uma noite de louvor ao Senhor. De Tefé, David Ramos, para a Rede Notícias da Amazônia.
No Careiro, paróquia Nossa Senhora de Fátima festeja sua padroeira. São 43 anos de tradição e devoção. Confira com Anderlé Oliveira.
A paróquia Nossa Senhora de Fátima celebra hoje os 43 anos de tradição dos festejos de Nossa Senhora de Fátima. Desde o dia 1º de maio, os fiéis se reúnem para o trezenário e apresentam à Virgem seus pedidos e agradecimentos. O pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Gilberto Nobre, destaca que o ápice da festa é celebrar bem.
Qual o segredo desta festa? É celebrar, é trazer Jesus para essa nossa festa. Então, é importantíssimo, né, todos participarem da celebração da Eucaristia.
O padre convoca os fiéis para participarem da procissão nesta segunda-feira.
Nós vamos, às 18 horas, em frente do fórum, né, fazer a nossa procissão, a nossa expressão de fé. Nós estamos dizendo assim, queremos caminhar com Maria. E ao caminhar com Maria, nós encontramos Jesus. Né? Maria é aquela que diz sempre, fazei tudo aquilo que Ele vos disser.
A solenidade de Nossa Senhora de Fátima será presidida pelo Bispo Auxiliar Dom Tadeu Canavarros. Esta celebração encerra os festejos de Nossa Senhora no Careiro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. Nas últimas duas semanas, o assunto são as enchentes no Rio Grande do Sul.
que estão levando aquele Estado brasileiro à maior crise social e econômica, já com quase 200 mortos e milhares de famílias fora de suas casas. E o pior são as previsões dos meteorologistas de que muita chuva e tempestades ainda estão por abalar o sul do Brasil. O governo federal está fazendo agora o que é possível a fim de minimizar o sofrimento. O Brasil todo se mobiliza para ajudar as famílias gaúchas numa escala ainda não vista. Primeiro, atender às enormes necessidades humanas imediatas, com todos os estragos que temos vistos pela televisão e pela internet. Mas há, em meio a esse esforço de caráter nacional, estão também agindo os espíritos do mal, publicando mentiras pela internet, transformando o sofrimento de famílias em fuxico e ataques politiqueiros entre grupos partidários. Nessas horas percebemos que, ao mesmo tempo em que o país se mobiliza para minorar o sofrimento dos gaúchos, há aqueles que vivem da mentira, acusando-se mutuamente, sobretudo através de notas nas redes sociais. Há também a necessidade de se levantar o país todo, um debate sobre as grandes questões ligadas ao trato ambiental. Precisamos não só aceitar esse debate, como ele é uma necessidade premente e dele todos devemos participar. Não podemos desconhecer que grande parte dos desastres naturais está em uma responsabilidade de cada um de nós, de um certo modo. Precisamos conviver com e dentro do ambiente natural, cuidando para que os temporais e demais manifestações ambientais sejam minoradas. Entre as nossas responsabilidades estão o lixo que jogamos nas ruas, pontes e manutenções de barragens e outras mais sem a devida manutenção. É preciso dar manutenção às ruas da cidade, o destino do lixo e assim por diante. Temos que transformar as nossas cidades em lugares humanizados e assim diminuir os efeitos dos desastres naturais.
E encerra aqui a edição de número 3.960 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Oreste Litaife, Anderlé Oliveira, J. Bahia, Felipe Gustavo, Liege Costa, Daniela Pantoja, David Ramos e Nayara Ribeiro. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.